Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
Celso Bissoli, boa tarde, bem-vindo por aqui.
Obrigado, boa tarde, Johnny, boa tarde a todos.
Celso, a gente está com um assunto hoje aqui que chamou a nossa atenção aqui no estúdio. Bom que você vai esclarecer bastante. Falávamos sobre a inflação em outros momentos aqui, que ficou controlada no ano passado, mas o aluguel saiu da curva e subiu 3 vezes mais do que a inflação. Por quê? O que que justifica aí esse aluguel tão caro?
A gente tem uma série de fatores, claro, que explicam por que que o aluguel subiu mais do que a inflação, e isso com certeza é um assunto que interessa a muita gente, até porque aqui no Brasil um pouco mais de 20% da população vive de aluguel, e nos últimos 6 anos esse número vem aumentando, né? Aumentou em média 3% ao longo desse período. Então, claro que as pessoas estão interessadas em entender por que que os aluguéis estão subindo. A gente tem que lembrar que, né, no período que nós tivemos a pandemia, né, até por conta, né, de todas as políticas de isolamento social, aumento do desemprego, então houve um certo comprometimento da renda de muita gente, né, foi um período que muitas negociações de aluguel foram bastante generosas, então os inquilinos conseguiram negociar aluguéis mais baixos ou conseguiram fazer com que os reajustes desses aluguéis fossem bem menores do que aqueles que estavam previstos em contrato. E agora que esse período de pandemia acabou, as pessoas voltaram ao seu ritmo normal de vida, houve um reaquecimento do mercado de trabalho, o que nós estamos observando agora é um movimento contrário. Os proprietários estão conseguindo recompor esses valores que foram perdidos durante a pandemia e estão conseguindo anunciar os imóveis com valores mais elevados. Então, a gente está vendo essa recomposição de valores. Além disso, a gente tem que lembrar que também durante esse período da pandemia, que foi favorável para os inquilinos, então eles tinham um poder de barganha maior para negociar os contratos, houve também uma mudança nos índices que foram utilizados para reajustar os aluguéis. Tradicionalmente, o IGPM, né, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, sempre era utilizado como o índice para reajuste dos aluguéis. Tanto é que esse índice é conhecido como índice dos aluguéis aqui no Brasil, né? Só que durante aquele período da pandemia, o IGPM acabou tendo uma elevação muito significativa por conta de alguns fatores conjunturais. Então, esse índice chegou a atingir o patamar de 37%, o que é um valor extremamente elevado. Diante disso, muitos inquilinos conseguiram negociar com os proprietários de imóveis para trocar esse IGPM pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, que naquele período estava bem mais baixo, estava em torno de 8% ao ano. Então, naquele momento, era uma estratégia bastante razoável, né, para os inquilinos fazer essa troca para um índice bem mais baixo, né? Só que agora, também depois da pandemia, esse cenário se inverteu. O IGPM, que era aquele índice que quase todo mundo abriu mão, recuou mais de 3%, enquanto o IPCA aumentou 4,5%, né? Um pouco mais, né? 4,62%. Então, agora, os inquilinos estão experimentando um reajuste dos aluguéis maior do que se eles tivessem permanecido com aquele indicador anterior.
Professor Celso, então, isso empurrou, sim. Diferencia para mim o IGPM do IPCA.
São indicadores de inflação que têm metodologias diferentes, né? Basicamente, o que diferencia um do outro é a região geográfica onde essa pesquisa é feita, ou seja, quais cidades em que esses preços são monitorados e, basicamente, quais são os produtos que fazem parte de cada um deles, né? Especificamente no caso do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação no Brasil, é uma pesquisa feita nas regiões metropolitanas do Brasil, ou seja, a gente só monitora os preços dessas regiões. Regiões interioranas, por exemplo, não têm esses preços monitorados, e os produtos que são acompanhados, né, é o que a gente chama de uma cesta de produtos, é composta por aproximadamente, se não me engano, 377 produtos, dos mais diversos tipos, de forma a refletir mais ou menos o padrão de consumo do brasileiro, né? O IGPM tem uma metodologia que segue essa mesma lógica, entretanto, com itens diferentes. Então, toda vez que as pessoas veem índices de inflação que são utilizados e cada um apresentando um número diferente, é porque o peso em cada um deles é diferente desses produtos, justamente para refletir um problema inflacionário específico. Então é justamente por isso que esses dois indicadores apresentam números diferentes. No caso do IGPM, o peso desses itens relacionados à habitação acabam tendo um peso maior do IPCA do que o IPCA, por isso que tem essa diferença, né? E o que a gente está observando agora, né, é uma inversão dos números observados nesses índices, que acabou sendo um pouco desvantajoso para os inquilinos e por isso que os aluguéis estão subindo. E claro, só para conseguir rapidamente finalizar essa explicação desses motivos, né, também comparando com o período da pandemia, agora que a gente tem uma situação de normalidade, né, da economia, do mercado de trabalho, a gente está vendo que durante a pandemia, como muitas pessoas, ou praticamente, né, quase todas naquelas atividades em que isso era possível, começaram a trabalhar em home office, as pessoas foram buscando, por exemplo, imóveis mais afastados dos seus locais de trabalho, até em cidades diferentes de onde essas pessoas residiam. Agora que muitas pessoas saíram do home office, ou pelo menos estão naquele modelo híbrido, né, trabalhando alguns dias presenciais e outros dias de casa, voltou até essa procura maior por imóveis nos centros urbanos, mais perto de onde as pessoas trabalham. Então houve um aquecimento nessa procura por imóveis. E onde que está um descompasso um pouco maior, que também ajuda a gente a entender por que os aluguéis cresceram tanto? É que houve uma procura maior por esses imóveis e não houve um aumento grande da oferta de imóveis para essas pessoas alugarem. Só lembrando que a oferta de imóveis apresenta uma certa estabilidade ao longo do tempo, porque o lançamento de novas unidades habitacionais não acontece de uma hora para outra, né? Você precisa fazer um investimento, construir um prédio, novas casas, isso demora um certo tempo. Então, durante esse período, esse descompasso entre a demanda por esses imóveis e a oferta de imóveis nesse mercado vai aparecer justamente nos preços, nessa elevação de preços. Desde a pandemia para cá, né, nós temos convivido com taxas de juros bastante elevadas, né? Lá quando a pandemia começou, né, a gente chegou a ter uma taxa de juros de 2% ao ano, lá em setembro de 2020. De lá para cá, essa taxa de juros veio subindo, né? A gente chegou no máximo dessa taxa de juros, famosa Selic, em 13,75% ao ano, né? Até agosto do ano passado, então um período de taxa de juros muito elevada, né? Agora a gente está observando uma diminuição da Selic, né? Agora está em 11,75, mas ainda é um patamar muito elevado. E a gente sabe, né, que com esses juros elevados tem um encarecimento importante das operações de crédito e, por exemplo, dos financiamentos. Então isso fez com que muita gente deixasse de comprar imóveis próprios, né? Não buscaram esses financiamentos e, consequentemente, empreiteiras não fizeram investimento no lançamento de novos empreendimentos. Ou seja, esse mercado estava um pouco desaquecido por conta desses juros mais elevados. Se a taxa de juros continuar reduzindo, como é a previsão, né, vai haver um certo aquecimento desse mercado, né, ou seja, com uma oferta maior de imóveis, então a expectativa é que esses aluguéis não continuem crescendo com essa mesma velocidade que a gente observou, mas sim a taxa de juros foi um fator importante para essa elevação dos aluguéis.
Muito obrigado pelas informações, viu, professor? E quando o senhor falava aí sobre esse aumento, né, principalmente naqueles que têm apenas um dormitório, né, naqueles imóveis menores, me lembro que na pandemia a gente noticiou várias vezes aqui aquele movimento de voltar para a casa dos pais, voltar a morar junto com a família, e agora, dando essa folguinha, né, passada a pandemia, as pessoas estão voltando também, né, a procurar um imóvel para morar sozinha.
Sim, e por exemplo, naquelas pessoas que ainda permanecem em home office ou pelo menos no trabalho híbrido, tem mudado um pouco a dinâmica desse mercado imobiliário no sentido dessas pessoas começarem a procurar alguns imóveis um pouco maiores, né? Porque para aquelas pessoas que passavam o dia todo fora de casa trabalhando, às vezes um imóvel um pouco menor atendia às necessidades. Agora, pelo menos uma parte da população trabalhando de casa, né, as pessoas começam a se incomodar um pouco com um imóvel menor, um pouco mais apertado, já que ali virou tanto lugar de moradia quanto de trabalho. Então, tem sido observado também uma procura por imóveis com uma metragem um pouco maior. Então, o que a gente está observando é uma adequação dessa dinâmica do mercado imobiliário a esses fatores econômicos que nós estamos presenciando aí, pelo menos desde a pandemia.
Muito obrigado, professor Celso Bissoli. A gente te espera aqui na próxima quarta-feira.
Obrigado, eu que agradeço, Johnny. Um abraço a todos e até a próxima semana.